Senhoras e Srs. Deputados, vamos dar início à nossa audição desta tarde. Eu peço por cumprimentar os nossos convidados, o engenheiro Jaime Melo Batista, presidente do Conselho Diretivo de Entidade Reguladora de Águas e Resíduos. Também estão com ele a doutora Maria Fernanda Maçãs, vogal do Conselho Diretivo, e o doutor Carlos Lopes Pereira, também vogal do Conselho Diretivo. Sejam bem-vindos aqui à nossa comissão. Ainda há pouco tempo que cá estiveram, mas foi no âmbito de toda a legislatura e, portanto, é com todo o prazer que os temos cá de novo agora nesta legislatura para trocarmos impressões sobre o setor da água. Esta audição vem na sequência de um requerimento apresentado pelo PSD e que foi aprovado para realizar um conjunto de audições sobre a qualidade e sustentabilidade dos serviços de abastecimento de água e de saneamento, que prevê ouvir um conjunto de entidades, que a Comissão começou a marcar agora. Esta é a primeira audição que se realiza e realiza precisamente para ouvir a entidade reguladora, que é importante nesta matéria. A metodologia para esta reunião, se os partidos, os coordenadores estiverem de acordo, é a seguinte. Portanto, nós começaríamos por dar a palavra ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo, cerca de 10 minutos, ele diz-me que a apresentação demorará 15, mas também não sabe, por mais 5 minutos, depois 4, 5 minutos a cada grupo parlamentar e depois no final a ERSE poderá responder algumas questões que sejam colocadas. O Sr. Deputado Leitão Amaro está a pedir a palavra, faz favor.
Porque já é a segunda vez que realizamos este ano, embora em legislaturas diferentes, esta audição. Queria apenas lembrar é que o procedimento habitual para estas audições começa com a apresentação do requerimento pelo grupo parlamentar requerente. De qualquer forma, o grupo parlamentar do PSD, nesta ocasião particular, prescinde dessa iniciativa e passaríamos de imediato à audição da ERSAR, mas de futuro gostaria que ficasse claro que é importante mantermos, pelo menos, a prerrogativa do grupo parlamentar requerente ter a possibilidade de começar por apresentar o requerimento no início da audição.
Muito bem, Sr. Deputado. Eu assim fiz porque já tinha consultado o Sr. Coordenador do PSD, que por acaso é o Sr. Deputado, antes da reunião, e como já tinha dito, já me tinha informado que prescindia, eu passei diretamente a informar que dava a palavra, mas de futuro assim será. Com certeza, o grupo parlamentar que apresenta o requerimento fala em primeiro lugar para o apresentar. Neste caso, não será necessário, por isso eu dava já a palavra ao Sr. Presidente para fazer a sua apresentação.
Senhor Presidente, Srs. Deputados, em primeiro lugar o nosso agradecimento por termos mais esta oportunidade de estar aqui. Eu ia tentar muito brevemente, nesses tais máximo 15 minutos, uma apresentação que fiz da outra vez que aqui estivemos, mas esta é atualizada naturalmente e que foca os problemas, as diversas valências da sustentabilidade dos serviços. Estamos a falar concretamente destes dois serviços, o abastecimento público de água e o saneamento de águas residuais. De acordo com o que nos foi solicitado, não vamos falar da componente de resíduos, que também temos, e sabemos que estamos a falar de serviços prestados em regime de monopólio natural ou legal, com todos os problemas que têm, a ausência ou pouca concorrência, de falta de incentivos à eficiência, e também lembrar que é um setor extremamente complexo, que tem praticamente 500 entidades estatais, municipais, privados, que utilizam diversos modelos de governança. E que utilizam, no essencial, esta matriz de modelos de governo, ou seja, os serviços de águas em Portugal ou têm titularidade estatal, geralmente associados a sistemas em alta, portanto, grossista, ou têm titularidade municipal associados a sistemas em baixa ou retalhista. E para cada uma dessas titularidades pode ser utilizado o modelo de gestão direta, por exemplo, o serviço municipalizado, ou gestão delegada, uma empresa municipal, ou gestão concessionada, uma concessão estatal ou municipal. É este, digamos, a matriz de modelos de governo e, digamos, relativamente à última intervenção, à última presença que aqui tivemos, uma novidade que é o facto de ter sido publicada a nova Lei Orgânica 277/2009, que nos deu poderes de intervenção regulatória sobre todos os operadores do continente, ao contrário do que acontecia anteriormente, que eram apenas as concessões. Esta legislação previa um período de adaptação e no passado dia 21 de agosto, portanto há um mês e uns dias, passámos a ter efetivamente poderes relatórios sobre as 498 entidades que atualmente existem no país a prestar este serviço e que podem ter, como disse, atividade estatal ou municipal, a gestão delegada direta ou concessionada e podem ser serviços em alta ou em baixa, todas elas. Ora bom, para terem uma ideia da complexidade, no abastecimento de água temos 213 em gestão direta, 140 em gestão delegada e 40 em concessões. No saneamento temos números deste tipo e nos resíduos números deste tipo, o que mostra a matriz de complexidade de modelos de gestão, do número de entidades e de graus de capacitação diferentes dessas mesmas entidades. Todas elas para servir 10 milhões, tendencialmente 10 milhões de portugueses. Essa última coluna, 40, 40 mais 13, era exatamente aquilo que nós regulávamos até há um mês. Neste momento passámos a regular todo este conjunto, quer dizer, um aumento de 700% do número de entidades reguladas, um grande desafio para o setor, mas também para a entidade reguladora, como imagina. O modelo relatório, provavelmente conhecerão, nós temos uma valência de regulação estrutural em que estamos preocupados em contribuir para que o setor tenha uma boa organização e que tenha boas regras de funcionamento. Depois, uma regulação comportamental dirigida a cada operador, em que queremos saber se ele cumpre a lei e o contrato, se ele tem um bom comportamento económico, se ele tem boa qualidade de serviço, se fornece boa qualidade de água e se tem uma relação com os consumidores adequada. E, finalmente, a última vertente da regulação é a nossa responsabilidade ao nível de produzir informação credível para o setor de forma regular, que foi agora reforçada com esta nova legislação. A última das atividades regulatórias é o nosso trabalho de capacitação das entidades mais frágeis, prestadores destes serviços, que precisam realmente de algum apoio e nós existimos também para isso. De acordo com as questões que nos foram colocadas, eu ia abordar a situação do setor precisamente nessas lógicas, a sustentabilidade social, a técnica ambiental, a económica e financeira. Começando pela primeira, a social. Ora bom, rapidamente, em termos de acessibilidade desse serviço aos portugueses, nós hoje, e estes gráficos já são diferentes daqueles que apresentei há uns meses, no abastecimento de água, hoje atingimos 97%, de acordo com os dados da cobertura da população, o que quer dizer mais 1,5 milhão de portugueses quando comparado com o início deste processo de reforma do setor de 93, e, portanto, um objetivo atingido. Na qualidade da água para consumo humano, também aqui houve um enorme aumento, como podem ver pela evolução da curva nestes anos, e passámos a abastecer mais 4,8 milhões de portugueses com aquilo que chamamos de água segura, portanto, a água que é controlada e que cumpre os padrões. E prevemos atingir em 2013 um valor de 99%, que será, sem dúvida, dos melhores da Europa. Aí não há problema, digamos, nem no de cima nem no de baixo, temos graves problemas neste momento, sem prejuízo, em zonas localizadas, etc. Ainda temos coisas a construir, etc. Há sempre problemas, mas genericamente a situação do país é esta. Já no que tem a ver com o saneamento de águas residuais, a situação é diferente. Vem o objetivo, que é aquela curva horizontal, e as duas evoluções de população com serviço de saneamento e a população com serviço de saneamento e tratamento de águas residuais, que é aquela que nós, obviamente, temos que garantir do ponto de vista ambiental. Aqui também houve uma grande evolução, mais 4 milhões de portugueses com este serviço, desde 93, mas aqui dificilmente atingiremos os 90%. Que são referenciados no plano estratégico para 2013, enfim, agora depende do esforço que ainda for feito até lá, mas como estamos ao nível daquilo que nós consideramos essencial, que é a drenagem com tratamento, estamos ao nível dos 70% e tal, atingiremos qualquer coisa a caminho dos 90%, mas dificilmente lá chegaremos, admito eu. Portanto, verdadeiramente, destes serviços é no saneamento que temos que concentrar, digamos, o maior esforço de investimento infraestrutural. As questões de qualidade de serviço têm melhorado, e eu vou procurar mostrar alguns exemplos ao longo da apresentação, e claramente estamos a passar no país de uma fase de infraestruturação, em que tivemos que construir muito, para uma fase em que temos que saber gerir muito bem, gestão patrimonial. Temos um património já muito bom, e vamos é ter que o gerir com sabedoria. Nós introduzimos, ao nível da sustentabilidade social, uma novidade há algum tempo, que foi o indicador da acessibilidade económica do serviço, que diz, para cada território, por exemplo, para cada município, qual é o encargo médio de um agregado familiar tipo com estes serviços, pago ao fim do ano quanto, a dividir pelo rendimento médio disponível por esse agregado familiar, que varia de município para município e que são valores dados pelo INE. Isso significa uma percentagem que podemos depois comparar com indicadores que nós próprios recomendamos e indicadores internacionais. O valor médio em Portugal, se fizermos as contas hoje, é de qualquer coisa como 0,5% para esses serviços de águas, quando nós recomendamos um máximo de 1% ou idealmente 1% e nunca ultrapassamos os 2%. Portanto, estamos aparentemente confortáveis. E aparentemente porquê? Porque estamos a falar de 0,5% baseado nos tarifários atuais, que sabemos que em muitos casos são tarifários abaixo das necessidades efetivas. E, portanto, haverá aí uma subida e essa subida será acompanhada através desse indicador. Para ter uma ideia, vários países europeus recomendam 2%, Estados Unidos 2,5% e a OCDE 3%. Nós somos algo conservador colaboradores nesse indicador. Se olharem para aqui, encontram essa acessibilidade económica nos gráficos de cima, nos sistemas estatais e em baixo nos municipais, de águas à esquerda, de saneamento à direita. Cada coluna lá de cima é um operador estatal de águas e de saneamento. E vamos ver que a situação atual nos mostra que a maior parte se encontra no verde, portanto uma situação tranquila, e alguns no amarelo, embora na faixa inferior do amarelo, nenhum no vermelho. Se olharmos para as duas curvas de baixo, que são os sistemas municipais, que são várias centenas, como sabem, aquela curva, cada ponta curva é um operador, e dá-nos uma informação de que estão praticamente todos na zona verde, em que mais uma vez seria uma boa notícia, não fosse o caso de estarmos a basear-nos em tarifas que não recuperaram custos e, portanto, aquelas curvas tenderão a subir. Ora bom, é essa pressão de subida que ali assinalo que tem que ser muito acompanhada do ponto de vista deste indicador. A pressão de subida nos municipais e em alguns multimunicipais, sendo que o problema que se coloca é que os multimunicipais, ou seja, estatais, que vão ter pressão de subida ou que estão a ter pressão de subida são aqueles que já hoje estão pior. Aqueles que hoje estão bem não têm pressão de subida. Portanto, vamos aumentar o fosso, a diferença entre tarifários, se deixarmos meramente correr o processo por essa via. Falando agora de sustentabilidade técnica, nós temos hoje um património já muito grande de infraestruturas, não vou entrar em pormenores, mas temos excelentes infraestruturas, algumas antigas e degradadas, mas muitas modernas e do melhor que tecnologicamente que se pode fazer, quer na água, quer no saneamento. Daí eu referi que a gestão patrimonial de infraestruturas é hoje a grande prioridade face ao investimento infraestrutural que se fez no passado recente. Mostra aqui alguns indicadores da evolução desta sustentabilidade técnica. As avarias nas condutas. Avariam muito ou avariam pouco? Aquilo que ali vem em cima do lado direito é cada barra é um ano, portanto o número de avarias ao longo dos últimos 7 anos mostra que há claramente uma evolução no bom sentido. Não chegou à faixa que nós queremos, está nas 49, 50, nós queremos 30, mas a evolução é positiva. Simplesmente o problema aqui é que estamos a falar do universo que nós regulávamos, ou seja, as concessões. Nós não sabemos o que se passa nas não concessões, iremos saber, mas só agora, e podemos ter aí algumas surpresas. Nos colapsos, nos coletores, estamos numa situação ainda realmente preocupante, com 2 colapsos, quando queremos 0, em média, e portanto também aqui há um trabalho nas concessões a fazer, sendo que nas não concessões é desconhecido. A resolução desses problemas, que é a reabilitação dos sistemas, temos as reabilitações de condutas em cima e de coletores em baixo, condutas água, coletores saneamento. Vemos que nós recomendamos, podem ver que nós recomendamos no gráfico de cima, uma taxa de reabilitação do sistema de 1 a 2% ao ano, e as concessões têm qualquer coisa na ordem de 0,8. Não estão longe, mas ainda não chegaram lá, é preciso pressionar um pouco mais. Mais uma vez, nas não concessões desconhecemos as taxas de reabilitação. No saneamento, a situação era preocupante, mas houve um esforço grande no último ano, como podem ver naquela última coluna, em que os operadores concessionados começam a aproximar das taxas de reabilitação que nós recomendamos. Um aspecto que também é focado no requerimento é a questão da subutilização ou sobreutilização das infraestruturas, portanto, o problema de eventual capacidade ociosa. Ora bom, os dados que temos, e mais uma vez do universo que regulamos, se olharmos para 100 estações de tratamento de água potável que temos, 45 estão subutilizadas, 10 estão sobreutilizadas. Se olharmos para cerca de 500 milhão de estações de tratamento de águas residuais, 64 estão subutilizadas e 365 estão sobreutilizadas. Ora bom, aqui é preciso salientar o problema de que estas infraestruturas são dimensionadas para um longo prazo, para 30, 40, 50 anos, e para períodos de ponta mais desfavoráveis, por exemplo, a solicitação de verão, por exemplo. Isso quer dizer que a capacidade ociosa tem que existir sempre nessas infraestruturas. Mas nós detectamos, da análise que fazemos, que há casos de sobredimensionamento, resultantes de passado, no sentido em que foram adotados critérios demasiado otimistas, previsões demasiado otimistas da utilização da água e, portanto, e eventualmente até um financiamento barato e, portanto, na dúvida, ia-se por cima e não por baixo, em termos de capacidade das instalações, e essas situações existem e estão algumas delas têm algum significado e são acompanhadas. O subdimensionamento passa-se essencialmente na parte da drenagem, quando os municípios não se limitam a enviar águas residuais para o sistema, mas juntam as águas pluviais e aí, obviamente, os sistemas entram em carga e, portanto, perdem capacidade. Passar à sustentabilidade ambiental, dizer muito rapidamente que, ao nível das águas, das perdas de água, que é um aspecto importante da sustentabilidade, podem ver que no mundo concessionado a evolução é muito interessante e entrou na faixa que nós consideramos aceitável. Portanto, a situação hoje está controlada em termos de perdas nas concessões, mas desconhecemos nas não concessões, e aí vamos ter problemas seriamente. Seriamente. Na eficiência energética, mais uma vez, podem ver uma ligeira tendência de melhoria e aproximação do valor de referência que nós preconizamos, portanto, vamos no bom sentido, ainda não chegámos lá. As análises realizadas às águas residuais, que são descarregadas no meio setor, aqui já não temos problemas, porque estamos a fazer praticamente no país, no mundo das concessões, 100% das análises que a lei manda fazer. Acontece que o cumprimento dos parâmetros de descarga ainda está na ordem dos 90%. Ainda abaixo do que queremos, embora com um crescimento significativo, mas aqui torna a alertar, estamos a falar do mundo das concessões, se sairmos do universo das concessões, estes dados vão agravar-se rapidamente. Finalmente, se olharmos para os meios hídricos, quer para as praias, que é o gráfico de cima, quer para as praias marítimas, quer para as fluviais, no gráfico de baixo, veem que o verde, que é aquilo que nos interessa, tem vindo a aumentar e, obviamente, isso significa, nomeadamente, uma boa contribuição das melhorias de condições de saneamento para esse efeito. A situação, a última situação, em termos de sustentabilidade económica e financeira, começando pelos sistemas estatais, a última avaliação que fizemos da sua sustentabilidade é esta que aqui está. Cada bola é um operador estatal. Como veem, há vários verdes, há dois amarelos, salvo erro, e há diversos vermelhos. Obviamente, são esses cinco sistemas vermelhos que nos preocupam muito, que são sistemas com problemas de sustentabilidade sérios e que respondem, em geral, a zonas rurais. E é aí que temos que focar a nossa atenção. Já nos resíduos, que não é objeto desta sessão, mas para terem uma ideia, não há vermelho nenhum, portanto, nós nos resíduos não temos graves problemas, temos nas águas, isso sim. Podem ver aqui, para esses operadores estatais, a azul claro a tarifa que seria necessário e a azul escuro a tarifa que tem vindo a ser aprovada. Ou seja, tem vindo a ser aprovada uma tarifa abaixo da necessária que tem crescido. E no saneamento é a mesma coisa. A questão que se coloca aqui é, devemos nós corrigir essa situação pura e simplesmente aumentando a tarifa, corrigindo a tarifa e está resolvido o problema de sustentabilidade, ou antes reduzindo custos através de um melhor aproveitamento de economias de escala, gama e processo, ou seja, fazendo fusões de sistemas, aproveitando melhor estas economias e aumentando a eficiência dos próprios operadores. Ou uma combinação destas duas soluções. É nosso entendimento, ERSAR, que é uma combinação destas duas soluções. Nós não podemos cair no risco de dizer que estes problemas se resolvem aumentando a tarifa. Aumentando a tarifa no que for indispensável, ou seja, depois de explorar ao máximo as possibilidades de economias de escala, gama e processo e as possibilidades de melhoria da eficiência dos operadores. Portanto, este é um equilíbrio difícil que todos os anos está em discussão no ciclo relatório. Se olharmos para os sistemas municipais, naquelas curvas, cada ponto é um município, e o que é que encontramos? Enfim, sabemos que a esmagadora maioria não era regulada até agora. A dispersão é enorme, de 1 para 34. Vem o ponto lá em cima do lado esquerdo e o ponto cá embaixo do lado direito. Cerca de 50 entidades não cobram saneamento, cerca de 20 entidades não cobram resíduos. E há falta de racionalidade e transparência na definição dos tarifários, na nossa opinião. Qual é o grau de recuperação de custos? Estes dados são muito importantes e são dados provisórios, peço que tomem nota disto, porque resultam do trabalho que fizemos no último mês. Passámos a ter mandato no último mês, portanto estamos a trabalhar com dados do último mês e com ainda com uma fiabilidade relativa, mas que já dá uma ideia. Nós, tanto quanto conseguimos perceber no universo municipal que agora regulamos, podemos dizer que nos serviços de abastecimento de água há 50 e tal por cento de operadores que recuperam os custos, mas no saneamento há menos 10% a recuperar custos, integralmente. Menos 10% nos resíduos também. No abastecimento, as concessões e as empresas municipais recuperam mais de 75% dos custos, mas na gestão direta, serviços municipais e municipalizados, recuperam 25% dos custos em média. Se passarmos para o saneamento, estes números baixam. Nas concessões e delegações está abaixo de 50% e, reparem, nas entidades de gestão direta está abaixo dos 5%. Portanto, são números que nos preocupam. Obviamente são provisórios, obviamente temos que os validar, obviamente temos que trabalhar com os municípios nesta área, mas isto indicia elevada subsidiação.
75% das entidades?
Das entidades. Não, das entidades, número de entidades. Para isso, tomámos uma série de iniciativas nos últimos tempos, produzimos 3 recomendações, a primeira chamada recomendação tarifária, a segunda a recomendação sobre o conteúdo das faturas e a terceira sobre critérios de cálculo das tarifas. São recomendações para todos estes operadores e criámos uma série de instrumentos de apoio, como o guia técnico de custeio, o simulador de apuramento de custos, de apuramento de proveitos, a biblioteca tarifária e o módulo de reporte de contas reais. Tudo isto, estou a falar dos últimos 2 meses, digamos assim, deste verão, e estamos a dar formação intensa. Fizemos nos últimos 2 meses 10 cursos de formação aos técnicos municipais nesta área, porque é uma área vital que tem que ser abordada muito rapidamente. Sr. Presidente, ainda tenho 2 minutos. Eu terminava com medidas que nós achamos que devem ser implementadas, ou seja, face a estes problemas, que tipo de medidas? Medidas ao nível de concluirmos a racionalização do serviço, dos serviços de titularidade estatal, que já foram, enfim, desenvolvidos, mas precisam ainda de uns passos adicionais, da racionalização dos serviços de titularidade municipal, que agora passam a estar sujeitos à regulação, de introdução de mecanismos de garantia da acessibilidade económica para preservar o consumidor, especialmente aquele em situação mais desfavorável, e o reforço da eficiência e eficácia do setor. E muito rapidamente, no primeiro grupo, de concluir a racionalização dos serviços de titularidade estatal, na nossa opinião, passa por fazer um esforço adicional de integração espacial das entidades gestoras, por exemplo, juntando grandes entidades gestoras litoral com grandes entidades gestoras do interior, as primeiras numa situação confortável e as segundas desconfortáveis, porque têm tarifas baixas e altas, respectivamente, e ao proceder a fusões nessa área, vamos conseguir não só aproveitar economias de escala baixando o custo, como uniformizar tarifas em todo o território e baixar, portanto, aquelas tarifas mais extremadas e mais altas que encontramos no país. E, naturalmente, contribuir para a sustentabilidade dos sistemas. Promover também a gestão conjunta de água e saneamento, porque aí conseguimos economias de gama. Reavaliar modelos de governança, procurar modelos de governança dentro daquela panóplia possível, que sejam mais adequados a cada região. Rever os atuais contratos de concessão, que em muitos casos se baseiam em pressupostos que estão completamente ultrapassados, na nossa opinião, e têm que ser realmente postos no são, mesmo que isso nos traga mais notícias, mas é preferível conhecer as más notícias para poder atuar do que trabalhar com pressupostos que não existem verdadeiramente, e naturalmente manter um investimento seletivo naquilo que falta, especialmente no saneamento. O segundo grupo, racionalização dos serviços de titularidade municipal. Aqui, ou há um avanço no sentido da integração vertical, como preconiza o PASAR, alta-baixa, ou em alternativa, se isso for entendido que não é fazível neste momento, promover junto dos municípios a agregação no sentido de poderem gerir em conjunto sistemas, gerirem água e saneamento em conjunto. Reparem, nós temos informações de que as economias neste setor encontram-se quando andamos nos 100, 200 mil habitantes. Nós temos, a maior parte dos municípios, a grande maioria, estão abaixo dos 40 mil. Portanto, imagina-se o mundo de possibilidades que temos ao nível dessa agregação. Também a adoção de modelos de governança mais adequados a cada realidade, a conclusão infraestrutural das baixas, naturalmente, e um grande esforço na gestão patrimonial já de um parque de infraestruturas muito significativo. Entendemos que o Governo deveria avançar com legislação sobre os tarifários, porque hoje não temos mais do que uma recomendação a SAR, porque nós não tínhamos poderes para mais na altura, e se assim acontecer, nós passaremos a nossa recomendação sobre cálculo de tarifas para um regulamento com mais força, e passaremos a nossa recomendação sobre conteúdo de faturas para um regulamento também, porque passámos a ter esse poder que não tínhamos antes. E, naturalmente, temos que dar uma grande força na intervenção regulatória neste universo municipal, é o nosso grande desafio. Ao nível do terceiro grupo, que é a introdução de mecanismos de garantia da acessibilidade económica, parece-nos muito importante passarmos a fazer, com aquele indicador que referi, um acompanhamento permanente da macroacessibilidade económica dos consumidores em cada operador, portanto, garantir que os tarifários nunca sobem, desejavelmente nunca saem do amarelo, nunca saiam do amarelo, ou, desculpem, do verde, ou, em último caso, do amarelo, mas nunca no vermelho, de modo a garantir realmente a acessibilidade. Se necessário, indo buscar instrumentos tipo fundo de equilíbrio tarifário, que já foi trabalhado e que existe uma ideia clara de como é que podem funcionar. Mas também preocupamos com a microacessibilidade económica, ou seja, mesmo numa zona em que, em média, a macroacessibilidade económica esteja tudo bem, não deixaremos de ter 5, 10%, 15% da população muito frágil com problemas, e aí há medidas específicas, por exemplo, o tarifário social e outras medidas. Finalmente, e último ponto, na nossa opinião, reforçar a eficiência e eficácia do setor através do reforço do poder regulatório e da promoção da concorrência, seja real, seja virtual. Real, por exemplo, competição em processos de concessão ou de entrada em empresas municipais, e virtual, que é o trabalho que a ERSAR faz, que é colocar permanentemente os operadores em competição uns com os outros, através do benchmarking, que é uma forma de competição, é virtual, mas é muito importante, e, portanto, entendemos que isto é, efetivamente, uma peça-chave do processo. E terminava esta apresentação, Sr. Presidente, muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Vamos agora dar a palavra aos vários grupos parlamentares, começando pelo PSD. Temos, como combinámos, 4, 5 minutos a cada grupo parlamentar. Pelo PSD, deputado Mário Magalhães.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente ERSAR, por esta magnífica explanação, que só, enfim, foi limitado no tempo. Tem ali tanta matéria tão intensa que... E muita dela que seguramente que agora nestas perguntas poderíamos se calhar tentar analisar um pouquinho mais. E nomeadamente começava por esta questão da sustentabilidade dos sistemas e começaria talvez pela alta, pelos sistemas em alta. E há aqui algumas questões que se poderemos, e já foram aqui também repassadas muito rapidamente, têm a ver nomeadamente com a questão das assimetrias regionais. Há aqui provavelmente até um paradoxo, porque os sistemas que estão mais equilibrados e que têm melhores tarifas são aqueles que têm menos necessidade de subirem, e aqueles que estão mais desequilibrados têm mais necessidade de aumentarem. Portanto, há uma tendência para a disparidade aumentar, exatamente no sentido oposto daquilo que nós gostaríamos de ter, que era a coesão nacional. Portanto, acho que há aqui um trabalho interessante nesta matéria para começarmos a trabalhar. Isto assume-se, nomeadamente, ao nível das tarifas e depois resulta naquilo que é a sustentabilidade económica e financeira dos sistemas. Porque leva-nos àquele quadro dos vermelhos, onde há sistemas neste momento que estão em risco de colapso. E essa é uma questão que eu penso que faria sentido aprofundar um pouquinho mais. Sobre a questão dos tarifários em baixa, a disparidade é maior. Eu penso que aí esta questão de as entidades começarem a ter, agora através desta nova regulação, esta capacidade, enfim, que o regulador, a ERSAR, irá ter mais informação, acho que houve uma evolução favorável neste sentido, no sentido de começar a ter informação e o acesso à informação. Deixa-me fazer aqui um parênteses, eu penso que essa informação ainda há alguma decalagem. Quem quiser hoje ter acesso a essa informação tem alguma dificuldade, pelo menos para nós. E eu acho que hoje temos que andar mais rapidamente com esse tipo de informação. Mas esta disparidade também é algo que não se compreende. Sabemos que houve uma evolução positiva muito grande nestes todos estes tempos, aliás ficou aqui patente, ainda estamos longe em algumas matérias, nomeadamente na área do saneamento, e ficou claro, penso que ainda temos que reforçar ou ter aqui mais um período para o futuro de adaptação em que se afine, nomeadamente, alguns erros que se cometeram no passado, e eles também estão aqui, nomeadamente, a definição que tipo de infraestruturas são necessárias, porque o tipo de projetos que muitas das vezes foram implementados no litoral depois não são os mesmos projetos aplicáveis no interior, em outras regiões onde o crescimento da população não existe, pelo contrário, tem sido reduzido. Portanto, agora se calhar era preciso afinar isso, a ver se nós conseguimos os indicadores que todos desejamos, chegar aos 85%, aos 90%, mas ainda há aqui algum tempo para corrigir nessa matéria. Penso que agora, se calhar, ia aguardar para dar alguma oportunidade e depois se me surgir aqui alguma questão, porque eu tenho tantas questões e se calhar preferia focar aqui nestes temas da sustentabilidade, sistemas em alta e em baixa. Essencialmente, neste momento, corremos algum perigo por esta falta de capacidade financeira dos sistemas de aproveitarmos até os fundos comunitários, e na baixa também está a acontecer de alguma forma. Os próprios municípios, neste momento, houve um atraso e agora há dificuldades financeiras nessa matéria. E esta, para não gastar os 4 minutos, já gostaria de ficar por aqui. Obrigado.
Dava agora a palavra ao deputado Pedro Farmaus, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer ao Presidente da ERSAR a sua disponibilidade ao considerativo. Passado poucos meses está cá novamente para podermos conversar sobre estas matérias. E a primeira nota é a evolução positiva que alguns dos indicadores ali apareceram desta vez e a possibilidade já do próprio ERSAR já poder alargar o âmbito da sua atuação e dessa forma também, dentro de algum tempo, podemos ter um quadro mais rigoroso daquilo que é a atividade que o ERSAR deve regular. E reconhecer também finalmente o PSD disse que houve uma evolução positiva em alguns indicadores e, pelos vistos, a política do ambiente nem tudo foi mal em relação a estas matérias do ambiente e que alguns aspectos são positivos. Mas há aqui algumas matérias, não vou neste momento discutir a questão da privatização, aliás ficou claro hoje de manhã qual é a posição do PSD e do CDS em relação a essa matéria, mas gostaria aqui de colocar três perguntas muito concretas ao Sr. Presidente da ERSAR. A primeira é que medidas é que poderão ser tomadas no sentido da harmonização tarifária. Nós temos aqui diferentes tipos de sistemas, temos aqui, por um lado, aqueles que são de gestão direta, dependem dos municípios, em baixa, estamos a falar de sistema em baixa, como é que se pode aqui fazer esta harmonização tarifária e como é que se pode criar aqui justiça nas diferentes tarifas que são praticadas em todo o país. A segunda questão que eu gostaria de colocar, visto que há alguns indicadores relativos ao que foram aqui apresentados ainda não foram atingidos, considera que deve ser revisto o PEASAR 2, deve ser revisto, e que isso também pressupõe um conjunto de investimentos, e que tipo de revisão deve ser feita face aos atuais condicionamentos económicos com que o país atravessa. Terceira questão que me parece também relevante é se o ERSAR está em condições de responder, em termos de meios, em termos de financiamento, ao alargamento da sua atuação nos termos previstos na sua lei orgânica. Ou seja, alargando o número de entidades, em que condições é que poderá ser feito bem o papel que tem sido feito até aqui pela ERSAR e como é que se pode conjugar, não é, com este novo desafio, chamemos assim, com os meios que estão neste momento à disposição do ERSAR. E, acima de tudo, última nota que me parece importante, eu, na opinião do Partido Socialista, o bom trabalho que a entidade reguladora tem feito nos últimos tempos e, como tal, reconhecer neste momento, até pelo trabalho que é também o reflexo de uma política de ambiente que o país tem, de destacar aqui, neste momento, o papel da entidade reguladora. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Os Srs. Deputados são muito poupadinhos no tempo. Está a contrastar com a de manhã. Para o CDS, deputado Altino Bessa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dar as boas-vindas ao Sr. Presidente e aos elementos que acompanha, a entidade reguladora dos serviços das águas e resíduos. Felicitá-lo pela apresentação que aqui fez, embora que tudo muito, muito rápido e algumas das matérias também não foram por nós assimiladas. De qualquer das formas, eu gostaria de fazer aqui, deixar aqui algumas perguntas ao Sr. Presidente. Há um bocado, segundo aquilo que vi, aparecia ali na apresentação que havia 498 entidades gestoras do sistema. Aquilo que eu pergunto, no entender da entidade reguladora, se estas entidades gestoras do sistema deveriam ser reduzidas e se existe, se têm ideia de para que número, para que o processo seja mais eficaz, para que possamos criar aqui também alguma economia e alguma escala nestas entidades. Há bocado também falou em uniformizar tarefas numa perspectiva litoral interior. Se eu bem percebi, isto, olhando para o mapa, será numa perspectiva horizontal. O que significa que nós teremos que pedir, se é isso que eu entendi, teremos que pedir alguma solidariedade aos municípios do litoral para que paguem mais, para poder absorver aquilo que são os custos dos municípios do interior. Se está subjacente essa ideia relativamente àquilo que aqui nos trouxe. Porque isto depois acarreta problemas até do ponto de vista político, se os municípios do litoral estão disponíveis para esta compensação e, no fundo, aquilo que é a coesão do próprio território. Gostaria também de lhe perguntar se os problemas financeiros do setor das águas, de que forma é que a entidade reguladora pode evoluir como entidade para garantir a sustentabilidade do setor. Gostaria também de lhe perguntar como vê o possível aumento da independência e da autonomia da entidade reguladora. De que forma é que isto pode evoluir relativamente àquilo que hoje é o mercado. Do ponto de vista internacional, Também gostaria que o Sr. Presidente nos dissesse como se posiciona o preço da água em Portugal. Se tem alguma ideia dessas médias que são utilizadas noutros países. E quais as boas práticas internacionais para melhorar as metas financeiras das águas? Se essas metas e essas práticas internacionais podem ser adaptadas e podem ser adequadas àquilo que é a realidade do nosso país. E era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Sá, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho Diretivo da ERSAR, assim como os demais membros do Conselho Diretivo, e agradecer a disponibilidade para virem a esta comissão prestar as informações. A apresentação, e queria saudar a apresentação que fez aqui, pena é que fosse muito rápido e não fosse possível abarcar todo aquele conjunto de informação que ali está. Portanto, a primeira pergunta que eu lhe fazia é se estaria disponível para disponibilizar a esta comissão e aos seus membros uma cópia deste PowerPoint, porque efetivamente a apresentação é muito rica em dados, em elementos, que carecem de uma análise mais profunda, que não é compatível com os 15 minutos que a apresentação demorou. Portanto, fazia esse pedido, se não visse inconveniente, facilitar a esta comissão e aos seus membros o PowerPoint para que pudéssemos, digamos, ter estes dados até para análises futuras. Uma questão que eu queria levantar aqui é a questão da privatização da água e dos serviços da água, porque hoje de manhã, numa audição com a senhora Ministra do Ambiente, do Mar, Ambiente, Agricultura e Ordenamento de Território, foi levantada a questão do Governo ter como objetivo a privatização de águas de Portugal num horizonte temporal que se estendia até finais do ano 2012, alegando como fundamento para esta decisão o facto de o sistema poder estar em risco de sustentabilidade a curto prazo e a solução para garantir a sustentabilidade do sistema, assim como um fornecimento de qualidade de serviços de água e resíduos às populações, teria que passar necessariamente para a privatização de águas de Portugal. Eu ouvi com muita atenção a apresentação do Sr. Presidente do Conselho Diretivo e não parece que desta apresentação e destes dados aqui apresentados resulte como óbvio que a sustentabilidade do sistema, em todas as suas componentes, passa obrigatoriamente pela privatização das águas de Portugal. A sustentabilidade, nas diferentes vertentes que o Sr. Presidente referiu, tem situações melhores, tem situações piores. A nível da sustentabilidade económica, dos números que eu consegui apanhar, creio que mais de metade dos sistemas multimunicipais estão numa situação confortável, creio que eram 7 que referiu, estarem numa situação confortável e 3 com algumas preocupações e outros 3 com bastantes preocupações, mas a maioria numa situação confortável. E apontou um conjunto de medidas que, na sua apresentação, para melhorar a sustentabilidade do sistema a todos os níveis, inclusivamente na sustentabilidade económica e financeira, que não passavam pela privatização de águas de Portugal e, consequentemente, a privatização do sistema. Falou na racionalização do serviço, melhor utilização dos recursos, criar economias de escala, etc., garantindo a acessibilidade económica, mas não dependi da intervenção do Sr. Presidente do Conselho Diretivo que, se o sistema não for privatizado, através da privatização de Águas de Portugal, até finais de 2012, ele colapsará a breve ou médio prazo. Portanto, a questão que eu gostava de colocar era exatamente esta. Se as medidas que apontou aqui são suficientes e que considerações faria sobre esta questão que eu levantei da absoluta necessidade de privatizar Águas de Portugal no prazo de um ano e meio, para garantir que tudo isto poderá funcionar devidamente. Outra questão que lhe gostava de colocar é a questão da uniformização dos tarifários. Referiu, e se também consegui apanhar devidamente, uma dispersão de 1 para 34, creio. E, obviamente, quando se eu falar de uniformização dos tarifários, até porque o que tem acontecido noutras áreas recentemente, isto significa uniformizar por cima. Ou seja, os que pagam muito continuam a pagar muito, os que pagam pouco nivela-se por cima. Esta não é, obviamente, a nossa posição, mas gostava de ouvir a posição do Sr. Presidente sobre esta questão relativamente à uniformização. O que é que se entende, se se nivela por cima ou por baixo? Quais são os valores ótimos desta uniformização dos tarifários? A última questão que lhe gostava de colocar é relativamente aos investimentos que o Estado terá que fazer até final de 2012. E a escolha desta data não é, obviamente, por acaso, é também a data em que o Governo aponta para a privatização de Águas de Portugal. Ou seja, quanto que investimento é que está previsto por parte do Estado em todas estas componentes que foram aqui referidas? Em milhares de milhões de euros, quanto é que o Estado irá investir para garantir que os aspectos menos positivos que a gente consegue detectar aqui, que foram apontados pelo Sr. Presidente, poderão ser corrigidos? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Leitão Amar, o que faz saber?
Sr. Presidente, apesar de gozar 30 segundos, eu acho que tecnicamente seria mesmo uma interpelação à mesa. Para só fazer o seguinte pedido, que ficasse claro e que a mesa deixasse claro, que a Sra. Ministra não terá dito exatamente o que disse o Sr. Deputado Paulo Sá. O que não exclui que o Sr. Deputado Paulo Sá tenha esta, e o PCP tenham esta opinião, é legítima e não a quero contestar nem discuti-la aqui, mas que não seja transmitido ao nosso convidado, e por isso que lhe peça que responda, a declarações da Sra. Ministra que não foram exatamente isto. O Sr. Deputado Paulo Sá pode querer saber se a ERSAR acha que é a maneira de salvar a sustentabilidade, mas não foi isso que a Sra. Ministra disse, nem disse que era a razão para privatizar totalmente, parcialmente, ou a solução que fosse encontrada, que não é garantidamente essa ou outra diferente.
Muito bom. Obviamente, isto é uma audição, o ERSAR não é a Sra. Ministra. Sr. Deputado Paulo Sá.
Não percebo a sua interpretação. Eu não pedi, e penso que ouviu isso corretamente, ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo que comentasse afirmações preferidas pela Ministra hoje de manhã, numa audição que até o Sr. Presidente não esteve. Eu fiz a minha interpretação daquilo que a Sra. Ministra diz. E o Sr. Deputado fará a sua, mas estivemos na mesma audição, provavelmente ouvimos a mesma coisa, que é a intenção do Governo privatizar. Também ouvimos os dois... Também ouvimos os dois, aliás todos, a Sra. Ministra várias vezes falar nos problemas financeiros e nos 3 mil milhões, que é que foi a verba que referiu, dizia repetidas vezes, 3 mil milhões que temos aqui.
Já explicou, Sr. Vice-Presidente.
O Sr. Presidente do Conselho Diretivo é para, no âmbito da atividade que desenvolve, das funções que desempenha, e com base nos conhecimentos que tem, se considera que, para manter a sustentabilidade do sistema, ou manter à superfície, é preciso privatizar. E não peço, obviamente, comentários aos comentários à intervenção da Sra. Ministra.
Muito bem, muito bem. Esclarecidas estas questões, eu daria a palavra ao Sr. Presidente Ersar para responder às questões que foram colocadas, cerca de 10 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado Mário Magalhães, sustentabilidade em alta, assimetrias regionais, o que fazer, de certa forma, e sustentabilidade em baixa, disparidades excessivas, o que fazer também, e também a questão da informação que chega atrasada. Ora bom, na nossa opinião, o sistema em alta que foi configurado para o país correspondeu a um avanço importante em que temos realmente esses serviços em alta, julgo que é uma terminologia adquirida por todos, já com economias de escala significativas, e a prova disso é que vários deles são empresas muito estáveis, e realmente onde temos problemas é no interior, onde a população é escassa e o custo de chegar com o serviço é maior, porque temos que construir 10 metros em vez de 2 metros, enfim, para chegar a um consumidor distinto. Portanto, no essencial, e dentro do quadro que nos compete, que é sugerir ao poder político medidas de melhoria da organização do setor, que eu referi no modelo relatório, temos vindo, ao longo do tempo, não é de agora, temos vindo, obviamente, a fazer esse nosso trabalho e enviando para o Ministério, diversos governos, sugestões nesse sentido. E, obviamente, que há várias soluções, mas uma delas, que nós apontamos naqueles últimos slides, propósito que terei muito gosto em deixar, se o Sr. Presidente estiver de acordo, imaginem um operador litoral onde a população é altamente concentrada, a tarifa é baixa e os problemas estão resolvidos. e um operador interior, onde a população é escassa, os tarifários são muito altos e ainda tenderão a ser mais altos no futuro. Como? E tem que fazer investimento, porque é aí que ainda falta fazer algum investimento. Ora bom, naturalmente, que se nós estudarmos soluções de maior integração, procurando um ponto de economia de escala ainda melhor do que o atual, e isso se traduza, por exemplo, numa fusão litoral-interior, temos dois grandes benefícios, pelo menos. Um é, ao fundir uma zona rica com uma zona pobre, transformando numa enorme zona, nós temos economias de escala. E ao ter economias de escala, logo aí há uma tendência de custos unitários baixarem. Mas temos outro aspecto muito importante, é que ao criarmos essa grande zona, estamos a transformar duas tarifas, uma baixa e outra alta, numa única tarifa, que naturalmente estará alguns no meio, e que na prática se traduz num mecanismo de solidariedade, efetivamente, em que os cidadãos mais desprotegidos, em condições mais favoráveis do interior, vêm baixar, por exemplo, um euro na sua tarifa, enquanto que o cidadão no litoral vê subir 10 cêntimos. Qualquer coisa, estou obviamente a jogar com os números, mas temos uma ideia. Portanto, a simples fusão horizontal, como o Sr. Deputado disse muito bem, litoral-interior, permite economias de escala, portanto, baixar custos. E, além do mais, uniformizar custos. Ao uniformizarmos custos, resolvemos, obviamente, o problema mais grave que temos, que são tarifas de, podem ir pelos 3, 4 euros na zona interior. À custa da solidariedade, obviamente, que poderá haver problemas políticos, certamente, mas é um modelo possível, não será o único, mas é um modelo possível. Há outros modelos, há outro modelo, que aliás já entregámos ao Governo em tempos, não a este, mas à anterior legislatura, que é um mecanismo não tão baseado numa reestruturação do sistema, mas mais na introdução de um mecanismo algo artificial, mas que também leva ao mesmo efeito, que é um fundo de equilíbrio tarifário. Na prática, dizer, então, não se juntam, mantêm-se todos como estão, mas cria-se um fundo em que se vai buscar a quem tem tarifas mais baixas para transferir para quem tem tarifas mais altas e, portanto, baixá-las. Portanto, reparem que a conclusão, o resultado não há de ser muito diferente, simplesmente parece-nos que a primeira forma é muito mais racional de realmente reestruturarmos o setor, sem necessidade ou tendo necessidade apenas mais marginal de utilizar mecanismos tipo fundo de equilíbrio tarifário. Eu não sei se fui claro, mas ou resolvemos o problema estruturalmente e podemos ter a sorte de conseguir resolver tão bem que não precisamos sequer de falar em fundos de equilíbrio tarifário, ou então resolvemos aquilo que conseguimos resolver, ainda falta ali um delta de assimetria tarifária que temos que corrigir, então podemos introduzir um mecanismo de equilíbrio tarifário que está previsto no PASAR, que foi trabalhado, que foi entregue ao Governo e, portanto, pode ser implementado através de diversas opções possíveis. A questão da baixa, enquanto que a questão da alta, estamos a falar de um setor que já é regulado e que as tarifas que lá estão, estão, digamos, controladas, no sentido de sabermos exatamente o que é que são, o que é que custa, qual é a tarifa e qual é a diferença entre a tarifa que temos e a que devíamos ter, tudo isso está feito pelos operadores e por nós. Quando chegamos ao universo da baixa, não só temos muito mais operadores, mas temos operadores que, neste primeiro pedido que fizemos em agosto, logo que entramos com o mandato, não nos foram capazes de dizer quanto custa o serviço. Não foram capazes de dizer. Quanto é que custa o serviço? Não sei. Quanto é que custa o saneamento? Não sei. Ora bom, estamos a partir de uma base muito cá para trás. Então, se não sabemos, temos que começar a perceber essas coisas para ter a dimensão do problema e começar a resolvê-las. E, portanto, aqueles instrumentos que foram ali mostrados, quer as recomendações tarifárias, quer todos aqueles simuladores, que já estão disponíveis, está tudo disponível, são a nossa contribuição para que o setor dos municipais comece a abordar esse assunto de raiz e possamos começar a corrigir as situações. O que é que prevemos? A partir de 2012, os operadores municipais, em termos tarifários, e ao contrário do que se passava anteriormente, vão estar acompanhados por nós. E vai haver duas mudanças fundamentais relativamente à situação atual. Enquanto que hoje não há propriamente regras para fazer a definição tarifária e cada município fará como entender, passa a haver regras e critérios que hoje são voluntários, amanhã podem ser, digamos, obrigatórios, mas que definem quais são os princípios a seguir e as grandes regras a seguir. E a partir daí todos trabalham numa base, numa lógica comum. e, portanto, naturalmente vão chegar a tarifários muito mais razoáveis do ponto de vista efetivo do custo. Aí terão que tomar decisões. Um município que hoje pratica um tarifário muito baixo, se aplicar os procedimentos corretos, que, como digo, estão todos disponíveis, quer em termos de princípios, quer em termos de regras, pode chegar à conclusão que, então, afinal, o meu custo, que eu não sabia qual era, é este, enorme, e a minha tarifa, que eu não fazia ideia qual teria sido, também é esta, enorme. E aí temos um problema. E por isso introduzimos o conceito de acessibilidade económica. Então vamos lá ver. O senhor tem esta despesa, tem este custo, o que quer dizer, portanto, tem este custo, precisa ter estas receitas, o que quer dizer uma tarifa X, mas consideramos que essa tarifa é excessivamente alta para a população local. E muito menos, de repente, dar um salto. E, portanto, temos mecanismos, como a acessibilidade económica, que diz, desculpa, não é aquele, é o outro slide, mas que diz, vamos então ver essa tarifa que antes era perfeitamente artificial, vamos imaginar 10 cêntimos, fizeram-se as contas e passou para 2 euros. Bom, para já vamos ver se os 2 euros caem dentro da acessibilidade económica da população. Se não cair, é perfeitamente, na nossa opinião, justificável manter a subsidiação, mas mantê-la com critérios técnicos claros e transparentes para toda a gente, a dizer, olha, se fizermos uma recuperação total de custos, como a Diretiva Quadro recomenda, como os princípios de incentivos económicos ou uso eficiente da água recomendam, vamos ter uma tarifa que é socialmente inaceitável no nosso território. Então, vamos baixá-lo para o verde, para a zona verde que nós recomendamos, e o delta, que fica acima do verde, podemos subsidiar, mas subsidiamos de forma transparente e estamos a subsidiar uma situação extrema em que realmente a população não pode pagar. Portanto, é esse o caminho, e deixa-me só dizer o seguinte, nesse caminho, todos os procedimentos estão definidos pela ERSAR e públicos, todos os instrumentos tecnológicos, nomeadamente acesso ao portal, estão disponíveis pela ERSAR e públicos, e demos intensa formação, como disse, 10 cursos no último mês e meio, umas centenas de técnicos municipais, e vamos continuar a dar. Eu vim de Coimbra, onde estamos neste momento a formar 150 técnicos em qualidade de serviço, não é tarifários, em qualidade de serviço. Portanto, temos de trabalhar com estes municípios no sentido de irem corrigindo isso. E, obviamente, a relação 1 para 34 vai reduzir dramaticamente, naturalmente. E chegaremos à conclusão que vamos conseguir gradualmente no tempo recuperar custos, tudo através da tarifa, ou não, em alguns casos não, e para isso usamos como referência o indicador da acessibilidade económica e a subsidiação como instrumento que juridicamente é possível utilizar. Portanto, são esses instrumentos que estamos a implementar. O Sr. Deputado do PS, Pedro Fermoso. Muito obrigado pelos comentários. Medidas de harmonização tarifária e equidade, eu acabei por ir respondendo. Na prática, são estas medidas que nós estamos a implementar ou a propor. Reparem, nós, nos multimunicipais, temos um relacionamento com os multimunicipais e com o Conselho de Estado, Sra. Ministra. Nos municipais, temos um relacionamento diferente, que é com os próprios municípios. São duas vias completamente diferentes. Na primeira, estamos a trabalhar com os municípios. Na segunda, estamos a propor ao Conselho de Estado medidas estruturais que nós estamos convencidos que vão corrigir essa situação, julgando ou com a reestruturação, a organização das áreas dos operadores, ou isso mais um fundo de equilíbrio tarifário em cima. Quanto à revisão, eram três perguntas, a revisão do PEASAR, nós, há cerca de um ano, talvez, propusemos que fosse revisto pelo azar de forma intercalar, porque ele vai até 2013, não é? De forma intercalar, de forma a, por um lado, corrigir alguns aspectos pouco claros, ou mais exatamente, densificar alguns aspectos do plano estratégico, nomeadamente ao nível dos mecanismos ou da intenção de verticalização alta-baixa, que, na nossa opinião, o PEASAR é pouco explícito de como é que isso pode ser feito, no sentido de criar legislação que dê acolhimento à implementação dessas medidas e no sentido de fazer uma análise crítica aos objetivos do próprio PEASAR, objetivos atingidos do PEASAR, em que alguns estão atingidos, qualidade da água, abastecimento de água não é problema, mas não necessariamente é um problema, portanto há que pensar, isso vai depender da capacidade de investimento, que depende de fatores que não controlamos, nós muito menos não controlamos e que serão aqueles que forem, mas repensar um pouco esses objetivos. E, portanto, essa proposta foi feita. Obviamente, se houver, alterações mais profundas no setor, então há que fazer uma reforma mais profunda do documento, isso é óbvio. Relativamente aos meios da ERSAR, nós tivemos um aumento de 700% de operadores regulados. Tudo isto era previsível, para nós não foi surpresa e, portanto, preparámos-nos dentro do possível para isso. Como eu digo, todos os procedimentos regulatórios para o alargamento aos 500 operadores estão feitos e existem, não há qualquer problema. Toda a tecnologia associada, portais, etc., está feita, está operacional, não temos problemas. Onde é que temos problemas? Somos 65, que regulávamos 60 operadores e agora teremos que regular 500, não queremos ser muito mais, gostaríamos de ser alguns mais. É um problema, obviamente, que no atual contexto de contenção, que são palavras perigosíssimas falar realmente da equipe, mas a verdade é que materialmente, apesar da equipe ser, enfim, extremamente motivada e jovem, dificilmente aguentará o impacto de passar de 60 para 500. Obviamente, temos também as soluções em que preconizamos a utilização do outsourcing mais intensiva. Ou seja, nós hoje auditamos anualmente 60 operadores. Todos os anos uma equipe nossa vai auditar todos os operadores regulados 60. Quando forem 500, não é com a nossa equipe de 5 engenheiros que fazemos isso, não é? E, portanto, montámos todo um sistema que está montado, que é de outsourcing a empresas externas, que, de acordo com os nossos critérios e sob a nossa orientação, fazem essas auditorias. Obviamente, aí depois surge um problema, que é a nossa capacidade de gestão orçamental de conseguir as aprovações, etc., etc., mas, enfim, os seus deputados conhecem-se melhor que eu. Portanto, os nossos grandes problemas neste momento são recursos humanos e a flexibilidade de gestão para lá chegar. Mas, obviamente, estamos altamente empenhados em conseguir e somos suficientemente positivos para achar que vamos conseguir, até porque a reação dos operadores tem sido claramente acima das expectativas. Os operadores aceitam, a Associação Nacional de Municípios, que o julgo que virá cá também, deixa claro que este modelo relatório é um modelo que eles aceitam, os privados aceitam, os públicos também acho que aceitam, e portanto, digamos, há um bom ambiente, boa receptividade dos operadores para esta transformação que eles sabem que vai ser dura. Ou seja, quando um operador não tem hoje contabilidade e não sabe dizer quanto custa a água, vai ter que começar do zero, não é? Por isso é que o processo todo. Estamos lá, ainda hoje de manhã lhes disse, não nos considerem uma entidade distante e irritante, porque vos pede informação e vos dá algumas bolas vermelhas, consideram-nos uma entidade próxima e que está tão interessada quanto vocês em que vocês consigam atingir esses níveis de bola verde, digamos assim. Vamos trabalhar em conjunto, é possível, já temos a experiência com as concessões e far-se-á com as a gestão direta, portanto eu acredito que vamos lá, apesar de termos essas duas claras preocupações, recursos humanos e flexibilidade de gestão. Quanto ao Sr. Deputado do CDS, a questão, a apresentação muito rápida, sim, os slides com toda a certeza e, Sr. Presidente, se entender, se necessário mais informação de detalhe sobre qualquer um destes aspectos, temos o maior dos gostos em enviar imediatamente. Nós temos bastante informação, mas temos é que ser seletivos, não são os 15 minutos, obviamente. Reduzir o número de entidades e para quantos? Ora, bom, as entidades que temos são aquelas que estão ali. Portanto, temos realmente um universo de 400. O universo de 400 é um universo, eu diria, muito pouco racional. E pouco racional porque, como disse há pouco, qualquer estudo de economia de escala, e nós desenvolvemos muito recentemente estudos desse tipo para Portugal, que julgo que foram dos primeiros a ser desenvolvidos, mostram que, por exemplo, na Baixa, devemos andar a pensar em 100 a 200 mil habitantes. Bom, vamos ver, a estrutura municipal e municípios abaixo de 40 mil habitantes é onde se apaga 80%. Portanto, logo aí vemos, a dificuldade não é grande, é desde que os municípios se agreguem, numa associação de municípios ou qualquer outro modelo que entendam, conseguem atingir essas economias de escala. Eu diria que não tenho nenhum número, digamos, cabalístico, dizendo neste país devem existir X operadores. Isso depende de estudos, vários, e obviamente uma ADP está especialmente vocacionada para fazer isso, portanto tem muita informação, mas não tenho dúvidas em dizer que é muito menor que aquele, muito menor que aquele, muito menor que aquele. Sendo que nós já propusemos na legislação, e essa legislação está aprovada, que, por exemplo, num período de transição, as juntas de freguesia, que naquela caixinha do meio de cima, que diz 140, representam 100 e qualquer coisa, só juntas de freguesia, que hoje servem abastecimento de água. Ora, bom, as juntas de freguesia não têm, nem nunca terá, escala nem capacidade para prestar serviços cumprindo padrões europeus. Isso é óbvio. E, portanto, já aí está uma medida, que está na lei, de transição dessa responsabilidade da Junta de Freguesia para o próprio município. É o período de 5 anos, já está a contar. Portanto, já é uma primeira medida. E nós, como eu disse nas medidas que preconizamos, recomendamos fortemente que os municípios em baixa, se não houver um processo de integração vertical, os municípios em baixa se agreguem percebendo a lógica da agregação. E nós estamos cá para mostrar isso. Quanto é que conseguem poupar se se juntarem 10 municípios em custo unitário? E logo aí já resolvem parte do problema. Julgo que a questão era independência, salvo erro, colocou, não é? Como é que nós vemos a questão da independência da entidade reguladora? A independência da entidade reguladora para nós é um aspecto muito importante. Temos defendido sempre isso, desde o princípio, desde 2003, que lá estou, que devia haver uma evolução para um modelo de entidade reguladora independente, considerando nós que a independência se traduz em três fatores: a independência funcional, a independência orgânica e a independência financeira. A financeira não é um problema, temos total independência financeira, no sentido em que temos receitas próprias a 100%, não temos nada do Orçamento de Estado. Somos depois condicionados pela possibilidade de utilizar esse dinheiro face a todo um conjunto de regras que todos nós sabemos. Mas temos o dinheiro, não queremos ter mais dinheiro, queremos o dinheiro, já agora 7.800 milhões de euros, salvo erro, se não me engano, é o nosso orçamento, não precisamos de mais, vivemos confortáveis com isso e é a receita direta paga pelo operador e transmitida na fatura ao consumidor. Portanto, verdadeiramente, 10 milhões de portugueses pagam a regulação e têm todo o direito, em qualquer momento, de questionar se a regulação lhes traz valor acrescentado ou não traz, porque pagam e têm direito a isso. Ora bom, a independência funcional é aquela independência que consiste em o regulador não receber instruções específicas da tutela no sentido de alterar uma tarifa, ou seja o que for. Nós entendemos que isso deve constar claramente da lei, pese embora, com vários governos de várias cores políticas e, salvo erro, 5 governos e 7 ministros do Ambiente, não tenho nenhuma razão de queixa a esse nível. Um comportamento perfeitamente exemplar no relacionamento, mas sei como for, formalmente isso deve estar escrito na nossa opinião. O último ponto, que é a independência orgânica. Aí nós preconizamos que a nomeação do órgão de direção do regulador é o estatuto dos membros desse órgão enquanto lá estão, e a saída desse órgão e as incompatibilidades desse órgão devem ser bastante mais densificados. Ou seja, nós, essa proposta está escrita. Nós entendemos que a nomeação deve ser por um período de 5 anos, renovável por mais 5 e não mais, e acabou. Entendemos que essa nomeação deve ser feita, ou pode ser feita como modelo, em Conselho de Ministros, mas com prévia audição pela Assembleia da República, dos nomes indicados. Nós entendemos que, quando estiver no seu mandato, o elemento deve ter um estatuto de gestor público e estar condicionado, obviamente, a uma série de aspectos. Não pode ter tido interesses no setor, obviamente que não pode ter interesses no setor enquanto está no mandato, e quando sair, deve ter um período em que continuará a não poder ter interesses no setor. Ou seja, um futuro negro para os reguladores, quando saírem, logo se verá o que é que podem fazer. Mas achamos que conceptualmente é isso que conta e é isso que temos escrito e gostaríamos que viesse a acontecer. Se alguma pergunta ficar por responder, eu peço que me relembrem. O Sr. Deputado Paulo Sá, do PCP. Deixe-me dizer o seguinte: o regulador, é nosso entendimento que o regulador deve ter uma postura de total distanciamento e isenção no que respeita às opções políticas do poder político legítimo sobre as grandes opções do serviço ser público ou privado, estatal ou municipal, enfim, seja o que for. Porque a responsabilidade do regulador não é dizer das suas preferências ou influenciar, na minha opinião, ou influenciar um desses modelos. É dizer: eu tenho que estar preparado para saber regular qualquer que seja um modelo que o poder legítimo entenda colocar em cima da mesa. É a minha responsabilidade. E, portanto, e como nós entendemos que a regulação deve ser feita não só aos privados, mas também aos públicos, e dentro dos públicos, não só aos estatais, mas também aos municipais, e há um grande consenso no setor, eu diria que o setor é perfeitamente consensual nessa área, aliás, nas audições, espero que isso venha ao de cima, o nosso papel é dizer: temos que estar preparados qualquer dos cenários, seja tudo municipal, seja tudo estatal, tudo privado, um misto de tudo isso, estamos cá para regular nesses modos. Sendo que, nota apenas, referida, a privatização da ADP foi que referiu, Sr. Deputado, não é? Da ADP, exatamente. Ora bom, a ADP não é regulada. A ADP, essa particularidade também interessa ver. A ADP é uma holding, não é um prestador de serviços. Portanto, nós regulamos não a ADP, mas os operadores da ADP. E, portanto, eu não falo, em termos de regulação, com o Presidente do Conselho de Administração da ADP sobre estas coisas. Sem dúvida posso conversar genericamente sobre assuntos, mas não discuto os problemas da tarifa de um operador ou da qualidade de serviço com o operador com ele. Discuto com a administração dessa empresa, que pertence ao universo da ADP. Portanto, realmente a ADP, para nós, nem existe como entidade regulada. Era um pormenor só para clarificar o aspecto. Agora, posso dizer que, obviamente, nós sentimos que estaremos em condições de regular qualquer modelo que seja colocado em cima da mesa, o atual ou outro, e faremos essa regulação num qualquer novo contexto que surja. É uma questão importante, uniformizar a tal relação 1 para 34 nos tarifários, uniformizar por cima, que é um receio natural das pessoas, não é? Então, já que há uma grande expressão, vão uniformizar, empurram tudo para cima e está tudo resolvido. Não, não está tudo resolvido. A lógica não pode ser essa. Para nós, um tarifário é o tarifário eficiente que se deve praticar naquele operador, e por isso é que nós o regulamos. Vamos dizer, para cada operador, que o senhor, que hoje pratica, por exemplo, 20 cêntimos, tem que passar para 80 cêntimos, pode ser para 5 anos, o que for, com ou sem subsidiação, como entender, é uma decisão política, porque as suas contas, a sua realidade, as suas infraestruturas mostram, na análise económica, financeira, técnica, etc., que fazemos, que é isso que o senhor tem que ter. Portanto, cada tarifário irá evoluir em função da realidade efetiva daquele operador e, portanto, não, nós de modo nenhum vamos dizer, bom, estes tarifários que andam nesta gama de 1 para 34 vão passar para esta gama cá em cima de X para Y. Nada disso. Eles vão passar para aquilo que tiverem que passar numa lógica de estrita eficiência, porque, obviamente, estaremos muito atentos e temos estado, e há muitos operadores que se zangam connosco por isso, mas isso faz parte dos custos da regulação, de retirar do orçamento despesas que nós entendemos que não fazem sentido. Por exemplo, se um operador nos aparece a incluir no orçamento uma piscina municipal, enfim, só pode esperar que seja cortada. Ou se incluir no orçamento uma campanha publicitária, uma mega campanha, questionaremos certamente porque é que precisa de uma mega campanha. Ou se tem um aumento de 200% nos custos energéticos, então, enfim, aí pode ter algumas razões, mas em qualquer outra rubrica, temos que ver porque é que é esse aumento, porque nós temos o histórico do operador e ele tem que nos explicar porque é que passou de uma linha assim para um ponto assim. Portanto, cada operador é visto per si e é encontrado, na nossa opinião, o ponto de equilíbrio ideal de um tarifário que responda a uma gestão eficiente e depois dará o que der, sendo que a gama será muitíssimo menor do que 1 para 34. Portanto, não vamos pôr encostar para cima. Para nós isso seria a negação do papel da regulação. A regulação não funciona assim, de modo nenhum. Investimentos a fazer, de acordo com a informação que temos, o setor precisará, a última estimativa, salvo erro que temos, os meus colegas me corrigirão, era qualquer coisa nos 4,5 mil milhões de investimentos, quer nas altas, quer nas baixas, no período de 2010 a 2013, sendo que 2010 já passou e 2011 em parte. Portanto, a verba teoricamente é um pouco mais baixa e, aliás, provavelmente os deputados saberão, no último ano muitas instalações de tratamento de grande dimensão entraram em funcionamento, portanto parte deste dinheiro já está traduzida em obra, refiro ao Alcântara, que é talvez emblemática aqui, mas há muitas outras entraram, portanto estes são os valores globais que nós temos, mas que obviamente agora, enfim, sofrerão todas as dificuldades de acesso ao crédito, etc, etc. Eu julgo que terminei, Sr. Presidente, então, mas se alguma questão não ficou, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Utilizou 25 minutos, o dobro do tempo que estava previsto, mas pareceu-me importante nestas respostas que foram bastante elucidativas. Dávamos, assim, por terminada esta audição, agradecendo ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo e aos seus colegas vogais por a sua vinda aqui. Mas, deputado Leitão Amaro, faz favor.
Não é relativamente à ERSAR. Eu queria só perguntar à Presidência, neste caso em exercício da Comissão, se esclareceram aquela questão regimental que ficou, se era possível ou não haver relatório final das audições. Julgo que as informações que vamos tendo aqui hoje e o debate da reunião de hoje demonstrou e reforçaram a importância de existir um relatório. E se assim é, eu gostaria de voltar a enfatizar e pedia, não sei se os serviços conseguiram averiguar essa situação, sobre se há algum impedimento regimental à existência de relatório final. E se não, então, era importante que isso se inaugurasse e presumo, já agora queria confirmar que a audição foi gravada e que haverá...
Estamos a dizer aqui os serviços, que o Sr. Presidente da Comissão ainda está a avaliar essa situação, e, naturalmente, penso também o que o Presidente tinha dito quando o Sr. Deputado levantou essa questão, é que ia-se avaliando e depois que falavam, nomeadamente com os coordenadores, mas não há resposta neste momento. Sim, portanto, vamos falando numa próxima com o Presidente. Pronto, mais uma vez, agradecemos ao Presidente do Conselho Diretivo e aos seus vogais que estiveram aqui. Muito obrigado pelas vossas explicações.
Diga. Falta uma resposta, não sei se é relevante.
Faz favor.
Eu peço desculpa, que uma questão que me faltou, os meus colegas alertaram-me, foi um pedido de comparação dos tarifários em Portugal com o que se passa pela Europa, certo? Exatamente. Eu tenho aqui o gráfico à frente, que nos traduz para um certo países o que é o encargo médio desse tarifário nos serviços de águas, percentagem do rendimento médio disponível nesse país, que obviamente varia de país para país. Encontrarão em Portugal um valor de 0,6. Aliás, muito semelhante, eu reparei 0,5 há pouco, estão a ver que uma outra fonte que não tem nada a ver connosco, que é o CDE, calculou e chegou a 0,6, portanto qualquer coisa parecida com o nosso. Eu acredito que o nosso esteja certo, e o da CDE é ligeiramente aproximado, mas é 0,7. Agora reparem, a França 0,7, o Reino Unido 0,7, Bélgica 0,8, Alemanha 0,9, Nova Zelândia 1, Dinamarca 1, República Checa 1,2, Eslováquia 1,4, Polónia 1,4, Hungria 1,4. Do outro lado, Espanha 0,4, Suíça 0,4, Holanda 0,3, Grécia 0,3, por exemplo. Ora bom, reparem, esta relação não é uma relação dos tarifários, porque entra com o denominador que é evidente na Alemanha, o rendimento é muito maior que cá. E se o rendimento é muito maior que cá, quer dizer que a tarifa é muitíssimo maior que a nossa, para conduzir um indicador de 0,9 contra os 0,6 dos nossos. Portanto, este gráfico também posso deixar, porque acho que dá uma ideia clara de que os tarifários em Portugal não são caros. Não são caros em termos europeus, estão na faixa inferior, como se mostra aqui. Mas terei muito gosto em deixar este...
Muito obrigado. O PowerPoint será disponibilizado aos serviços, que depois reencaminhará para todos os seus deputados. Muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigado. Foi curto. Havia uma segunda volta do outro, não seja no outro.
Não, nós tínhamos combinado que era só uma volta. Me parece que era no início, que as respostas foi suficientemente claro. Aliás, eles utilizaram um tempo de 4 minutos, ou alguns demoraram 2 minutos e meio. Muito bem, obrigado.
A vida do Sr. Ministro não tem a ver com este ciclo, não?
Não, é o normal, ela tem que vir regimentalmente, portanto, foi uma... Durou 4 horas a questão, mas foi geral. E uma das questões foi sobre a água. A questão deles é a privatização. A privatização é que é o grande drama.
Sr. Presidente, eu vou passar isto para... Exatamente. Vai haver uma sessão já a seguir ou ainda podemos chegar mais?
Não, pode. Pode.
Então fazemos aqui esse trabalho de passagem da cópia. Muito bem. Sr. Presidente, foi um prazer. Obrigado.